estamos a começar com um atraso substantivo, para tentar ter mais senhores coordenadores presentes, não sendo possível ter mais coordenadores presentes, dado que daqui a pouco, daqui precisamente a 12 minutos, tenho que estar numa reunião com o Sr. Ministro Adjunto da Geórgia e com o Sr. Embaixador da Geórgia. Temos que ser eficientes agora nesta nossa reunião de mesa de coordenadores, e vamos ser, porque as questões que eu tenho a resolver convosco ou a comunicar-vos para resolução conjunta não são de monta. É para confirmar a audição sobre o acordo de parceria UE-Japão, que foi requerido, como estão lembrados, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, depois de várias demarches que não foram fáceis com a Embaixada do Japão em Lisboa. O senhor embaixador disponibilizou-se, bem como a doutora Sofia Alves, a fazer esta, a participar nesta audição no próximo dia 16 de maio, de manhã, às 10 da manhã. A começar às 10 da manhã, o programa inclui como oradores a senhora secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, que no mesmo dia tem que viajar com o senhor primeiro-ministro, mas que em princípio assegurará a sessão de abertura com 10 minutos de intervenção inicial, e não há segurança de permanecer até ao final da audição. Entretanto, o Sr. Embaixador também estará presente com 10 minutos de intervenção, e a doutora Sofia Alves a mesma coisa. A audição depois prossegue nos termos habituais de primeira ronda, 5 minutos, 5 minutos. O Sr. Embaixador pede muita compreensão para a circunstância de não dominar os detalhes do acordo, deste acordo de parceria, porque não negociou o acordo e por isso sabe o que é público. Vai falar, não, claro que não fala português, não falará em português. Eu tranquilizei, porque a exigência e o grau de rigor que a Embaixada do Japão tem posto nesta matéria tem sido assombrosa, aliás, compatível com a cultura japonesa nestas coisas. Teve que pedir a autorização hierárquica ao chefe de governo japonês, às autoridades japonesas, e ficou muito inquieto com esta audição, mas agora parece-me que está mais descontraído, sabendo todos os detalhes de como é que vai acontecer. Mas alerte para esta circunstância, não tem, ele próprio assume que não tem conhecimentos técnicos profundos, porque não participou na negociação sobre este acordo de parceria. Convidei-o, esteve aqui até há pouco, foi uma visita de cortesia de preparação, já tinha feito uma visita de preparação com o Dr. Filipe Xavier, através do seu conselheiro, do primeiro secretário da Embaixada. Já tinha feito uma reunião que durou mais de uma hora, a tentar saber todos os detalhes, e fechou-se hoje o formato da audição com a formalização da minha parte de um pedido, de um convite para o almoço após a audição. Esse convite, claro que é extensível aos outros oradores, à secretária de Estado Ana Paula Zacarias, mesmo sabendo que a possibilidade de estar presente será remota, bem como à doutora Sofia Alves. Também vão estar presentes a delegação que acompanhar o senhor embaixador, que é o primeiro secretário e uma assessora da embaixada. Vamos saber também quem é que acompanhará a doutora Sofia. É claro que este almoço é um almoço oferecido pela Comissão dos Assuntos Europeus. A mesa e coordenadores também estão convidados para o almoço, que será no refeitório, no restaurante do Edifício Novo. Depois, outra questão tem a ver com a audição da doutora Sofia Alves, que será feita na véspera.
Só uma pergunta que é a seguinte. Eu percebo que o Sr. Embaixador tem essa reserva. Não estamos a falar com um país europeu, estamos a falar com um país que tem uma cultura muito própria e penso que a questão fundamental de exigência a nós próprios é de respeitarmos essa diversidade cultural. Evidentemente que me choca um bocadinho que o Sr. Embaixador diga que só tem informação publicada. Seguramente o Sr. Embaixador não virá aqui sem ter uma nota explicativa por parte da sua capital em que lhe coloca as questões completamente em detalhe. Estou certa disso. Ou seja, apesar das preocupações que a Sra. Presidente nos trouxe aqui e que fazem todo o sentido e que percebo perfeitamente, mas eu penso que a nossa posição nessa audição com o Sr. Embaixador deve ser no pressuposto que seguramente pode não estar em condições de discutir tecnicamente algumas opções do tratado, mas que tem a informação necessária porque seguramente recebeu informações e orientações da parte da sua capital. Muito obrigada.
Eu talvez tenha sido excessiva quando disse que tem informação que é pública. Isto disse eu, não foram as palavras do Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador acautelou que não tem conhecimento negocial nem do detalhe técnico do acordo. Depreende-se que terá essa informação direta dos seus órgãos, enfim, nacionais. Mas também tem, ele próprio se reserva não aprofundar excessivamente, porque é uma cautela sempre muito presente, muito presente. Entretanto, quanto ao dia, há mais algum esclarecimento sobre este ponto do E-Japão? Então, sendo assim, vamos depois divulgar o programa, que é um programa muito simples, na linha daquilo que eu acabei de dizer. No dia 15 de maio, véspera desta audição, temos a audição com a doutora Sofia Alves, a chefe da representação do Gabinete da Comissão Europeia em Lisboa, que será única neste dia. Estava previsto que fosse também seguida pela audição do Dr. Pedro Valente da Silva, que é o chefe do Parlamento, do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, para o mesmo efeito, ou seja, para apresentar plano de atividades e falar de assuntos de atualidade. O Dr. Pedro Valente da Silva pediu para fazermos a audição dele mais tarde, porque está a aguardar um tema que será apresentado no final do mês de maio, princípio do mês de junho, não sei precisar exatamente a semana, sobre a realização das eleições europeias e que ele gostaria de transmitir em primeira linha nesta audição, para além do plano de atividades que vai falar. Por isso ficou agendado para o dia 26 de junho às 15 horas a audição do Dr. Pedro Valente da Silva. Dia 15, mantém-se no dia 15 de maio, que é uma terça-feira no horário habitual das nossas reuniões da CAI. Depois, como as vicissitudes do nosso agendamento são sempre imprevisíveis, mas são vicissitudes, tivemos a marcação das jornadas parlamentares do PSD para os dias 18 e 19 de junho e tínhamos, como se lembrarão, prevista uma reunião com a diretora-geral da DG Budget, Nádia Calvino, no dia 18, já para agarrar a oportunidade de ouvir a senhora numa segunda-feira, porque era impossível a senhora estar cá noutra data que não fosse esta. Por isso fica inviabilizada esta audição. Fizemos já demarches junto da antena, da nossa antena em Bruxelas, a doutora Cristina Correia, para conseguir fazer um save the date com a senhora diretora-geral para outra ocasião, e não há, no horizonte temporal mais próximo, qualquer possibilidade disso acontecer, porque a senhora diretora-geral anda em périplo por todos os países da União a dar conta do documento do momento, que é o orçamento plurianual. Por isso, mais uma vez, temos aqui a perda de uma oportunidade importante para o nosso esclarecimento e acompanhamento da matéria. A outra questão tem a ver com o que ontem, a questão do pacote de iniciativas relativa à União de Mercados de Capitais, que ontem tivemos a oportunidade de falar aqui na reunião a propósito da apresentação de algumas iniciativas no âmbito deste pacote e da questão dos 11 parceiros, quando isto devia ter sido um parecer, uma nomeação conjunta de um deputado responsável, para depois ter coerência e apresentação coerente. Como já não podemos, não estamos em condições de reverter esta distribuição individualizada das iniciativas, o que nós pensamos fazer e pomos à vossa consideração é apresentação dos parceiros de escrutínio individualmente e conforme a distribuição que for feita, e depois fazer-se uma de síntese para envio às instituições. Pronto. Mas como há prazos distintos, e das 11 iniciativas há aquelas que estão praticamente em conclusão de prazo, o que acrescentávamos à sugestão inicial, ou melhor, temos que fazer uma alteração da sugestão inicial e fazer agora esta proposta, que é a seguinte: enviávamos separadamente os parceiros que fossem sendo precludidos no prazo, para cumprir os prazos estipulados, e depois elaboraríamos a tal síntese no final, que seria enviada a Bruxelas no âmbito do diálogo político.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que percebo a preocupação, a questão das datas. Aliás, ontem na reunião, quando essa proposta foi colocada, lembrei-me exatamente desse problema, que é o problema das datas. De facto, estamos a tentar recuperar um erro, mas talvez pudéssemos ver quem são os partidos que têm ainda propostas para, e os serviços da Comissão da CAI podiam se encarregar disso, quem são os partidos que têm ainda relatórios para produzir, e ver se o autor, o putativo ou previsto autor do relatório, relativamente aos relatórios em falta, se faz muita questão de apresentar o relatório ou se considera que é suficiente fazer, digamos, uma folha de rosto, entre aspas, da posição global da CAI, tendo como anexo a posição da COFMA, o relatório da COFMA. E eu acho que assim o problema ficava resolvido, desde que todos os deputados da CAI que têm ainda relatórios para produzir no âmbito deste pacote aceitem deixar de produzir o relatório e considerar que há uma síntese daquilo que existe, que é a posição da CAI, relativamente aos outros. Porquê é que eu faço esta proposta? Se do lado da COFMA tivesse havido problemas relativamente a alguma das iniciativas, no respeito da subsidiariedade ou da proporcionalidade, e efetivamente a proposta da Sra. Presidente seria a única viável. Uma vez que essa situação não se verifica, ou seja, que não há qualquer problema da nossa parte a identificar, não parece que seja problemático, neste momento, agora com os relatórios já produzidos, podermos fazer uma nota de síntese. Na condição de a senhora, os serviços da CAI contactarem os putativos autores de relatórios que estavam distribuídos e que ainda não estão feitos. Isto para respeitar todos os prazos.
Essa proposta tem um enorme inconveniente, que já está consumado, que é a rotatividade da nomeação de relatores.
E não podemos recuperá-la?
Muito complicado. É que de imediato eu vejo, é muito complicado, porque posteriormente a isso já estão a ser, com base num método de rotatividade e de representatividade. Agora, já há um prazo para amanhã. Há um prazo deste pacote já para amanhã. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, eu acho que Independentemente dos prazos, e quer dizer, a verdade é que se os prazos forem ultrapassados, não haverá um problema de maior, mas sobre estas propostas, obviamente, que já aconteceu anteriormente, independentemente de prazos ou da urgência da matéria, cada deputado relator depois poderá achar que não precisa de fazer um novo relatório e, portanto, dá por assumido o relatório que vem da comissão competente. Isso pode ser sempre feito, eventualmente pode ser falado com os relatores que já estão indicados para essas, mas dependerá sempre de cada deputado, se aceita ou não, e de cada partido se aceita ou não, mas de resto não há muito mais a acrescentar àquilo que se poderá fazer.
Eu penso que é melhor colocar a indicar para o Partido Socialista.
É que se isto é para enviar para as escolas e termos aqui faculdades, eu francamente acho que se houver um ou dois nomes confirmados que sejam, é o suficiente. Porque o que interessa aqui, e se vamos direcionar a cursos de relações internacionais ou de estudos europeus ou o que seja, automaticamente o foco do interesse é esse. E portanto. Eu, pelo menos, lembro-me do meu tempo de faculdade em que nós recebíamos estes convites e era... Eu percebo, mas eu digo-lhe como alguém que acabou de estudar há relativamente poucos anos e quando recebíamos estes convites, muitas vezes, não tínhamos sequer os nomes dos oradores, íamos porque tinha a ver com a matéria em questão e, portanto, o interesse havia na mesma e as pessoas viram para aí na mesma.
Eu só queria dizer fazer um comentário sobre isso. Efetivamente, eu acho que nós, desde que decidimos, devíamos ter enviado um save the date, e aí não precisamos de oradores, porque eu acho que a senhora deputada Isabel Pires tem toda a razão. Eu não tenho experiência nem de ser aluna de Relações Internacionais, nem de ser aluna recentemente. Mas, de qualquer forma, tenho algumas... Oh, senhora Presidente... Tenho alguma experiência e acho que o Save the Date ajuda a mobilizar as pessoas porque sabem que existe uma conferência e põem na agenda a realização da conferência. Não estamos nessa, estamos neste momento e, portanto, acho que se deve avançar, mesmo sem os nomes, porque nós não estamos a enviar um convite diretamente aos alunos, estamos a enviar às instituições que têm que ter um efeito multiplicador nas instituições, começa a ser muito... apertado. Sr. Presidente, eu penso que a grande diferença entre este Parlamento e os outros, e nas reuniões onde eu já tive a oportunidade de participar, designadamente do artigo 113, foi olhado como uma boa prática o facto deste Parlamento ter criado uma comissão eventual PT 2030. E, portanto, a minha sugestão é que este pacote seja entregue à Comissão Eleitoral PT 2030 para escrutínio. Não significa que a seguir não possa vir a debate o relatório aqui à CAI. A Comissão PT 2030 estabeleceu com a CAI uma modalidade de colaboração e, portanto, a nossa proposta é que todo o pacote, eu hoje recebi a lista das iniciativas pela COFMA, todo o pacote seja entregue à Comissão PT 2030. E a minha sugestão é que a senhora Presidente contacte o Presidente da Comissão PT 2030 no sentido de encontrarem uma modalidade de funcionamento, uma modalidade de acompanhamento. Portanto, a minha sugestão é que nós não decidamos aqui hoje a modalidade, mas a senhora Presidente contacte o Presidente da Comissão PT 2030, no sentido de encontrarem uma modalidade de acompanhamento. O valor acrescentado deste Parlamento foi ter criado uma comissão, portanto, penso que seria um pouco absurdo, porque eu penso que neste caso não se trata apenas de analisar o respeito à subsidiariedade e da proporcionalidade. Há um interesse efetivo na análise do conteúdo. E, portanto, no que diz respeito à análise do conteúdo, a minha sugestão é que haja um acordo entre a Sra. Presidente da CAI e o Sr. Presidente da Comissão PT 2030.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu a mim também parece um pouco estranho, poderá ser possível, mas soa-me um bocado estranho que uma comissão eventual possa ficar responsável, digamos assim, pela elaboração de um relatório, até considerando que as comissões eventuais têm um limite temporal também diferente e a análise do quadro plurianual financeiro vai ser uma coisa pesada e é uma coisa que implica também uma extensão temporal se calhar um bocadinho maior que aquela que vai ser a própria comissão eventual. De qualquer forma, acho que terá sempre que haver articulação da nossa comissão com as comissões competentes na avaliação dos conteúdos daquilo que está na proposta. E, portanto, acho que seguirmos o método que temos usado normalmente, como para o PTC, acho que faz algum sentido, não é? E, portanto, dividir conforme as temáticas, enviar para as comissões competentes e depois aqui fazermos o apanhado, digamos assim, desses relatórios todos. Claro que dá sempre mais algum trabalho, mas acho que faz mais sentido. De qualquer forma, obviamente que esta Comissão e a Comissão PT 2030 já têm feito a articulação necessária, seja nas audições, seja noutras coisas, e portanto acho que é manter um bocadinho a coisa, dizer que vamos fazer distribuir por comissões competentes para ser efetuado o relatório, eventualmente, se a comissão eventual quiser pronunciar sobre alguma coisa mais especificamente ou ter uma articulação mais estreita sobre algum determinado assunto, acho que essa articulação pode ser feita entre os presidentes e depois se verá mais à frente, à medida que as coisas forem sendo feitas, como é que se fará, porque eu acho que também não temos propriamente grande pressa em fazer esta análise, porque ele ainda vai ser muito debatido, ainda vai ser muito discutido e, portanto, também só entrará em vigor daqui a uns aninhos e, portanto, acho que ainda temos algum tempo.
Deputada, tem a palavra a sua deputada Margarida.
Apenas para dizer, se o objetivo é analisar respeito à subsidiariedade, estou de acordo que se siga a metodologia tradicional. Muito obrigada.
Muito bem. Está concluída a nossa reunião. Outros assuntos? Não há outros assuntos?
Peço imensa desculpa, mas fiquei de dizer isto nesta reunião, porque na 10ª Comissão, e sei que noutras comissões também, houve algumas queixas, entre aspas, não foram queixas, mas um reparo relativamente ao relatório de atividades de Portugal na União em 2017. Porque, de facto, já não é a primeira vez, o ano passado aconteceu o mesmo, pelo menos na Comissão de Trabalho, em que se dá o caso de um deputado estar a fazer um relatório de um relatório. E, portanto, acaba por... do ponto de vista de espremer algum conteúdo, acaba por não ter, e penso que noutras comissões isto surgiu também. E, portanto, sugeria que pudéssemos ter uma próxima reunião em que pudéssemos pensar que se calhar não faz muito sentido as comissões competentes terem mais isto, porque basicamente é pegar num relatório, tirar algumas coisas e fazer mais um relatório sobre um relatório. E, portanto, exatamente, ele já vai muito enxuto e, portanto, se queremos ter uma análise mais de conteúdo do que é a atividade de Portugal na União Europeia, acho que se pode fazer aqui na Comissão de Assuntos Europeus sem estar a sobrecarregar. Era só isto porque fiquei na 10ª Comissão incumbida de dizer isto.
Muito obrigada, Presidente. Eu devo dizer que a minha proposta sobre o quadro financeiro plurianual foi exatamente inspirado nas críticas que eu vi ontem na COFMA sobre esta matéria. Senhor Presidente, posso terminar a minha intervenção? Posso terminar a minha intervenção? Eu queria dizer que a minha sugestão relativamente, estou de acordo com o Sr. Deputado Miguel Tiago e com a Sra. Deputada Isabel Pires, relativamente à questão da análise da subsidiariedade. Só estava apenas a dar uma explicação, é que exatamente a minha proposta sobre o quadro financeiro plurianual tinha como ponto de partida a crítica justa que houve ontem ao relatório da participação de Portugal na União Europeia. Porque há aqui dois exercícios que nós queremos fazer ou não, ou queremos fazer só um exercício. Só queremos fazer o exercício da subsidiariedade, o exercício é um. Se queremos fazer o exercício do debate, como sugere a deputada Isabel Pires, e que eu também apoio completamente, o exercício é outro. E, portanto, a minha sugestão foi, de facto, inspirada nas críticas que ouvi ontem na COFMA. Muito obrigada.